continue com Escala Brasileira.
Você está na Rádio Senado, hoje estamos aqui com o saxofonista Chico Amaral. Ele é muito mais do que um saxofonista, ele já compôs alguns dos maiores clássicos da nossa música popular brasileira. E só lembrando que você que está em Brasília nos ouve na frequência de 91,7, você que está em Boa Vista nos ouve em 98,3 e quem está em Porto Velho nos escuta em 103,7. O Escala Brasileira também pode ser ouvido pela internet, acessa aí www.senado.leg.br/rádio. Agora, Chico, quanta coisa legal a gente está descobrindo aí a teu respeito. Tem uns detalhes, umas preciosidades, assim, muito interessantes, viu? E agora, o que eu queria saber, o que a gente gostaria de saber de você, qual foi, assim, o primeiro sucesso, a música que consolidou a tua carreira como compositor, como letrista?
Eu acho que foi o Skank que fez isso, né? Que me permitiu chegar ao público amplo, e creio que aqui o primeiro sucesso, assim, um sucesso moderado, mas efetivo, foi Indignação.
Indignação. E essa parceria com o Skank, nasceu como, Chico?
Na cena dos bares, assim, de Belo Horizonte, o Samuel, desde novo, começou a tocar e cantar, né? E a gente se cruzou, eu já estava tocando sax, já tinha meio que escolhido o sax como meu instrumento de trabalho, né, principal. Fiquei cansado daquele negócio de carregar para um show sax, guitarra, amplificador, pedais, estantes. Aí eu falei, ah, esse trampo aí não tá dando. E fiquei no sax e deu certo também, porque me obrigou a estudar e tal. Então, na noite de Belo Horizonte, um belo dia, eu e Samuel estávamos fazendo a mesma gig, né? Tocando com cantores de rock lá. Eu já toquei guitarra com ele também numa gig do Bauxita, nosso amigo que canta rock e tal. Ele fazia muito show em festas. E eu e Samuel dividimos ali a guitarra, as guitarras, né? Compartilhamos. Depois ele me chamou para fazer um bar onde ele ia tocar reggae, antes do Skank. E eu toquei só sax ali. E o Samuel cantando, tocando reggae, fez uma banda. Aí ele tinha uma banda também autoral chamada Pouso Alto. Ele me convidou para fazer umas letras, assim, mexer numas letras que já tinha lá. E ele conta, eu não lembrava, ele conta ele ligou um dia e falou, você ouviu as canções lá, as letras? Eu falei para ele, vi, não gostei de nada, não, tá muito ruim. Se você quiser, eu faço do zero. E, de fato, ele aceitou, falou, manda alguma coisa. E aí eu mandei uma das primeiras, que eu não lembro se foi Hell e Rei. Essa foi, com certeza, uma das primeiras, mas não sei qual foi a primeiríssima, não. E um dia eu estava no estúdio gravando, ele me ligou, por telefone ele me mostrou a primeira. Você falou, olha aquela letra que você me mandou, eu fiz assim. Eu falei, tá ótimo, Samuel, tá swingado, tá parecendo Jorge Ben, tá ótimo. E a partir disso, continuamos, não paramos mais. Ele, dessa banda Pouso Alto, ele fez o Skank, porque o pessoal viajou, parou, aqueles problemas de banda, né? Banda tem que fazer dinheiro e sucesso, um relativo sucesso, para se manter, né? Logo, porque senão fica estacionado e acaba. E aí ele fez quer dizer, ele tinha um gás, ele era muito novo, ele devia ter, eu acho que perto de 18, né, 18, 20 anos. Fez o Skank e já estava comigo como parceiro, né? Aí ele pegou as primeiras composições, botou mais uma do Jorge Ben, que foi o Pênalti. Uhum. E Let Me Try Again, né, do repertório do Sinatra, eles fizeram a versão reggae. Muito bonita. Ele cantava bem, e canta até, lógico, obviamente. e toca muito bem também, né? Muito seguro, Samuel. Tem baile, sabe? Eu também, quando eu subo no palco assim, eu não tem problema, cara. Eu não tremo, não eu toco. Não, é. Já tem muito baile.
Já tá no sangue, né? já tá no suor, né? Vamos ouvir com a Indignação? Que foi o primeiro, a parceria.
Indignação, legal, legal.
Foi a primeira que explodiu, assim, e realmente ela tá no naquele famoso inconsciente cultural do nosso país, né? O Samuel, o Skank tocou aqui em Brasília outro dia, e rapaz, foram 2 horas, não tinha uma música que ninguém não conhecesse. Todas essas músicas todo mundo conhecia.
É impressionante, né? É um fenômeno. Belo Horizonte tinha muito rock também. Belo Horizonte tinha o Clube da Esquina. Tinha de tudo, bastante choro, né? Já teve uma cena muito efervescente. e muito rock. A gente tocava rock pra caramba, nas festas, em diretórios acadêmicos. Eu já toquei Jimi Hendrix, já toquei um monte pra Jeff Beck. O pau quebrava, os estudantes. Houve um momento assim, sociocultural, que os estudantes começaram a ficar mais multiculturais, assim. E o rock, porque o rock antes não entrava, era coisa da política, né? A gente vivia numa ditadura, então tinha uma postura de resistência que às vezes bania essas influências estrangeiras, assim. No ambiente, veja bem, não de ouvir em casa, mas num ambiente sociocultural, na produção de show e tal, mas em determinado momento os diretórios ficaram um pouco mais abertos, assim, e o rock entrou lá também.
Na sequência, alguma outra canção assim, que retratasse esse ambiente sociocultural da época, tem alguma canção que vem à sua mente assim, Chico?
Tem. A gente está nos primórdios ali do Skank, né? Nos primeiros discos. Eu acho que você pode botar, não sei se tem a ver com isso que você está querendo, mas é uma bela canção, chama Baixada News.
Uau,
Baixada News. Eu fiz assim, peguei um jornal do Brasil um dia, que a gente lia muito, era muito bom o Jornal do Brasil, né? O Carlos Drummond de Andrade escrevia, outros cronistas também. E tinha uma reportagem sobre uma catadora de caranguejo lá, de Magé, né?
Uhum.
Comovente a dureza da vida do povo brasileiro, né? A resistência tremenda.
Magé eu conheço, passei várias vezes por Magé. A gente tem uns mangues ali na beira da pista, ali, então...
Baixada News fala dessa reportagem e dessa realidade. Ali. Ela é muito interessante.
Beleza.
Já não era pescado caranguejo. Bahia de Guanabara, impossível, mas eu vejo. Bahia de Guanabara, pescado caranguejo. Bahia de Guanabara, impossível, mas eu vejo.
Você está com Escala Brasileira.